Salve, ouvintes! O meu nome é Felipe Speck e você vai ouvir agora mais leituras de verão do podcast Noites Gregas. Antes de começar, eu só quero avisar mais uma vez que nós estamos publicando os episódios do podcast lá no site e lá você pode conferir os episódios sem anúncios e, além disso, você pode baixar e guardar e ouvir em qualquer lugar. Para apoiar o podcast, ter acesso aos áudios, além de todo o material exclusivo que você já conhece, é só ir lá em noitesgregas.com.br/apoiar. A gente libera o acesso imediatamente. Se não conseguir, se der algum problema, é só escrever para a gente. O nosso e-mail é noitesgregas@gmail.com. As crônicas de hoje se intitulam O Amor Não É Cego, é a primeira, e a segunda, O Pássaro e a Gaiola. Uma boa leitura, pessoal!
A primeira crônica de hoje é do livro Um Rio que Vem da Grécia, e o título é O Amor Não É Cego. A arte dos antigos, baseada em outra arte maior, que convencionamos chamar de mitologia, cristalizou cenas e figuras que passaram a fazer parte da imaginação de todos os ocidentais. Certas alegorias são completos tratados visuais em que os detalhes exprimem a própria essência da coisa representada. Por que a justiça é vista como uma mulher de olhos vendados, uma balança na mão esquerda e uma espada na sua direita? A explicação que dermos para cada um desses itens, mulher, olhos vendados, espada e balança, vai constituir uma verdadeira teoria da justiça e do direito. A representação do deus do amor, contudo, sofreu uma curiosa alteração ao passar da Grécia para Roma. O sedutor Eros, temido até pelos deuses, pintado como um belo jovem, esguio e atlético, dotado de fortes asas, foi se infantilizando pouco a pouco, chegando a Roma já transformado na figurinha de Cupido, um menininho gorducho, muito parecido com os anjinhos que voam como beija-flores nos jardins do paraíso. Mesmo assim, Francis Bacon, o humanista e filósofo inglês, a quem chegaram a atribuir a autoria das peças de Shakespeare, considerava muito adequada essa nova imagem do amor, pois o essencial continuava lá, o arco e flechas, as asinhas e os olhos vendados. As flechas, para nos lembrar que ele fere de súbito, sem avisar, enchendo-nos com aquela suave dor que todo enamorado conhece. As asas, para mostrar o quão rápido ele se move e quão mutável e inconstante ele pode ser. Os olhos vendados, enfim, para representar a cegueira que nos aflige no momento em que por ele somos tocados. Não vemos mais nada e, quando vemos, não queremos enxergar. Além disso, a mudança para um menino teria a vantagem de nos lembrar que todo apaixonado é infantil, disposto a balbuciar frases e palavras que são ridículas para os que estão de fora. Ora, reduzir o amor a essa flecha misteriosa que atravessa ao mesmo tempo o meu e o coração de alguém, deixando dois cegos unidos por uma seta do acaso, como aqueles corações gravados nas árvores da praça? Dizer que ninguém pode entendê-lo ou explicá-lo e que, pior ainda, assim como ele veio do nada, pode desaparecer numa manhã qualquer, é simplificar a alegoria e empobrecer o sentimento. A verdade é que o amor não é cego, nem imotivado, pois terminamos enxergando o que a outra pessoa é, como ela encara a vida, como goza suas delícias e enfrenta as adversidades, como pensa o mundo, a política e até a guerra, como reage às auroras e aos crepúsculos. É com base nisso tudo que autorizamos Cupido a disparar sua seta a cada nova manhã. A segunda crônica de hoje se intitula O Pássaro e a Gaiola, retirado do mesmo livro da primeira leitura. É uma das cenas de maior erotismo em toda a mitologia. Destinado ao sacrifício, A princesa Andrômeda está acorrentada a um rochedo batido pelas ondas. Completamente nua, a não ser pelo colar que traz no pescoço, ela aguarda, ofegante, o ataque do monstro marinho que virá colher sua vida. Neste momento, risca o céu claro da manhã o heróico Perseu, que voa com as sandálias aladas que o deus Hermes lhe emprestou. Ao avistá-lo, lá em cima, Andrômeda não faz gesto algum para atraí-lo, nem grita para o seu socorro. Talvez ela se retorça um pouco mais sob os grilhões, comprimindo a carne delicada contra o negro rochedo lambido pelo mar. Talvez corrija um pouco a posição do corpo, para que a luz do sol atinja as esmeraldas do colar, que agora brilham sobre sua pele alva. Uma leve brisa agita os seus cabelos e os lindos olhos da princesa, inundados de lágrimas silenciosas, erguem-se para Perseu, fulminando-o em pleno voo. Ele não resiste, como, aliás, ninguém resistiria. É uma imagem tão poderosa que, nos séculos que vão se seguir, dezenas de pintores e poetas, todos homens, é claro, vão tentar reproduzir o fascínio daquela cena. Perseu desce e pergunta por que ela está ali. Andrômeda parece envergonhada e taparia o rosto com as mãos se não estivesse acorrentada. Perseu insiste, carinhoso, e ela, entre lágrimas, conta o seu triste destino ao nosso herói, que já está apaixonado. Todos, até mesmo o rochedo, pressentem o inevitável. Ele vai enfrentar o monstro e desposar a bela Andrômeda, que também já gosta dele. Ainda não sabem, mas vão formar um dos raros casais felizes de todos os mitos gregos. E hoje, onde estarão os Perseus e as Andrômedas? Não há mais lugar para eles, pois muita coisa mudou entre o homem e a mulher. Ela agora também é sujeito da história e defende o seu direito a uma vida própria e a uma profissão com o mesmo ardor com que recusa aquele ingênuo papel de vítima indefesa. Ele, coitado, ao ver crescer a seu lado essa destemida guerreira, perdeu sua pose de herói e foi murchando aos pouquinhos. Acorrentou-se ao rochedo da dúvida e da hesitação e deixou o mar levar sua coragem e ousadia. Pior para ele, diria uma amiga leitora. Pior para ambos, diz a voz da experiência, porque não são poucas as vezes em que ela gostaria de poder sentir-se frágil, de ser salva e protegida, de ser abraçada por um homem que lhe diga que tudo vai se resolver e que o monstro não é tão feio assim. Porque no fundo, embora queira ser livre como um pássaro, ela também quer uma gaiola, cuja porta fique sempre aberta para quando ela tiver vontade de entrar. Thank you.